Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o conflito no Supremo e a cena eleitoral sob pressão. A escalada da guerra aberta entre os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes. As suspeitas e acusações que recaem sobre ambos. A direção da PF afastada e reintegrada. O papel do presidente da corte, Edson Fachin. E as narrativas de grupos políticos que colocam o STF no centro da disputa nas urnas em outubro. Eu converso com a jornalista, cientista política e especialista em sistema de justiça, Graziella Albuquerque. Bem-vinda mais uma vez ao Mundo Político, Graziella.
Obrigada pelo convite e agradeço a todo mundo que nos escuta.
Pois é, mais quente do que nunca essa conversa nossa, Graziella. Nessa quarta-feira se completa uma semana de presença frenética do STF no noticiário nacional, com desdobramentos de uma guerra aberta entre os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes, em torno de suas condutas em inquéritos diversos, caso Master, INSS, inquérito das fake news. Com graves acusações, fraturas na corte expostas, e o contexto eleitoral ainda como pano de fundo. É mesmo, Graziella, para a gente começar a nossa conversa, a mais profunda crise da história do Supremo, como alguns analistas têm pontuado?
Olha, eu acompanho o Supremo há alguns bons anos, mais de uma década, precisamente, aí uns 15 anos. Estou tentando puxar pela minha memória algo semelhante. Acho que na Nova República não temos dúvida disso. O Supremo já passou por momentos muito complicados, inclusive durante a ditadura militar, né? Ministros que saíram da corte, mas eram crises que vinham de fora. Tinha um outro componente histórico. Eu acho que agora a gente tem dois fatores que tornam essa crise uma crise muito inédita, que é o fato de que é uma crise gerada muito de dentro da instituição, né, com áudios que envolvem membros da corte com banqueiros investigados, mas a gente não tem aí muito um input de executivo e legislativo nessa crise. E o outro fator é que ela é uma crise que eu acho que ela vem se avolumando há algum tempo. Mesmo que a gente não fale do Banco Master, o desgaste da imagem do sistema de justiça, e aí especificamente falo do Supremo, vem, né, acontecendo. Nós mesmos já tivemos, Marco, algumas conversas aqui sobre esse assunto. Então, quando um episódio desse se instala, ele se instala com um processo já em andamento de desgaste da imagem. Acho que essas duas questões são muito importantes para a gente, de fato. E, na minha opinião, é uma crise, sim, que não temos igual, pelo menos no que a gente vai chamar de Nova República.
A gente já conversou aqui em outras oportunidades no programa, Graziella, sobre decisões monocráticas no Supremo, se seriam ou não exageradas. E agora, nesse caso do afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, né, que foi determinado por André Mendonça, e posteriormente a reintegração determinada por Flávio Dino, essa questão vem novamente à tona. A segunda turma do STF tinha formado maioria para manter o afastamento cautelar de Andrei Rodrigues, mas ali também o ministro Gilmar Mendes pediu vista. O ideal seria que um caso dessa magnitude fosse resolvido no plenário?
Acho que a gente tem duas questões aí. Aí você toca num ponto importante. Quando a gente fala especificamente desse pedido de afastamento, embora você tenha tido essa manifestação por parte do André Mendonça, de fato ele levou para o plenário virtual, plenário da Câmara, né? Da Câmara, digo, da turma onde ele vota e, na verdade, o pedido de vistas de Gilmar Mendes não tem efeito suspensivo. Então, a decisão continuava valendo. A gente não pode caracterizar especificamente como uma decisão monocrática nesse caso. Mas a gente tem dois problemas aí. Do ponto de vista da legitimidade, talvez a melhor coisa fosse de fato levar uma decisão como essa a plenário, para que as coisas ficarem transparentes e claras, o que é uma demanda antiga em relação ao Supremo e tem a ver com o que a gente estava falando. gente tem o caso Master agora, mas essa coisa do Supremo ter medidos e pesos diferentes, né? Medidas e pesos diferentes a depender da situação, ela se instala como prática e como sensação de desgaste diante da população. Então, nesse sentido, o plenário daria essa sensação de coisas às claras. Ao mesmo tempo, o plenário é palco, na situação em que nós estamos, existe aí um conflito a céu aberto. Eu acho que é justamente por isso que o ministro Fachin tenta, né, hoje a sessão, pelo que eu soube, foi cancelada nessa quarta-feira enquanto nós conversamos. E eu acho que há uma tentativa de tentar esfriar um pouco os ânimos antes de pautar esse assunto público. Mas a situação chegou num grau que é isso. Embora você tente ali uma saída de conter ânimos e ajuste nesse momento do ponto de vista de exposição, há a sensação de que não há regra, de que as decisões são tomadas totalmente ao sabor do vento. Ela tem se instalado há muito tempo, então eu não sei até que ponto esse manejo do timing vai ter o efeito pretendido. Porque, nesse caso, a demora em pautar isso no plenário, ela ajuda no sentido de arrefecimento dos ânimos, mas ela incidentalmente corrobora numa sensação de que as coisas não são transparentes e claras. Então, a coisa se estrangulou de uma maneira que você sequer tem ali uma medida que consiga ser completamente boa, ela sempre tem um efeito colateral.
Quais são os problemas do tribunal mais recorrentes há mais tempo a que você se refere?
Olha, acho que a gente tem alguns problemas. O primeiro deles, talvez o mais significativo, é essa sensação, que não é só sensação, a gente tem alguns casos que se colocam, de uma corte que muda de ideia muito rapidamente. Isso aconteceu, por exemplo, para que o espectador nos acompanhe, isso aconteceu em relação à prisão após julgamento de segunda instância. Isso aconteceu em alguns precedentes. Por exemplo, durante o impeachment da presidente Dilma, durante a Lava Jato, essa sensação de que agora se decide de um jeito e amanhã se decide de outro, ela tem se colocado. É óbvio que os tribunais, eles revisam suas posições e nada é eterno. O contexto muda e as decisões mudam de acordo com o contexto. Mas essa velocidade e às vezes essas decisões completamente antagônicas num espaço de tempo que não nos faz entender que regra se aplica, eu acho que é um grande problema. Vou ilustrar rapidamente, por exemplo, até comparando o caso Moraes com o envolvimento, por exemplo, do antigo relator do caso Master, que era o ministro Toffoli, que também teve um resort da sua família negociado com o grupo Master. A resolução foi uma resolução numa sessão a portas fechadas, onde Toffoli deixa a relatoria. O que a gente tem agora é um procedimento completamente diferente. Nós estamos, inclusive, especulando sobre qual procedimento deve ser. Vai a plenário? Não vai? Se resolve como? Então, essa falta de segurança jurídica vindo da Suprema Corte de uma nação, para mim, é o principal problema. A ele se soma mais outros dois que eu acho que têm o mesmo quilate ou quilate semelhante, que é o excesso de visibilidade, que não se confunde com transparência, a gente acompanha como se fosse uma novela. Isso tem um efeito e tem a ver com o segundo ponto, que é um poder que acaba tendo personagens mais importantes do que a instituição. E aí eu acho que a ministra tal é de um jeito, o ministro tal é de outro jeito, e eu torço por esses ministros, ou desgosto desses ministros como se eles fossem personagens do poder executivo e do legislativo nos quais eu voto e, portanto, eu escolho, tiro, coloco. Essa personificação em cima do poder judiciário é uma coisa em relação à qual eu estudo, tenho me debruçado há bastante tempo. Para mim, ela tem um efeito muito danoso, porque ela mina a natureza, digamos assim, contra-majoritária do tribunal. Se o tribunal responde, então, às minhas preferências e ele tem disputas de antagônicos, né? Mendonça versus Moraes e não sei o quê, ele não é um tribunal. Ele mais se assemelha a uma disputa de legislativo, de parlamento, do que uma disputa, do que uma decisão colegiada ou de um comportamento colegiado no tribunal.
Dá
Então,
para gente
resumo,
afirmar.
acho que essas três coisas: decisões que não se equilibram, o excesso de mediatização e essa personificação dos juízes.
Dá para a gente afirmar, Graziele, que talvez os ministros tenham se politizado mais do que deveriam, né, ao assumirem determinadas posições?
Eu acho que não só se politizaram, Marcos, mas como ganhado agendas próprias. Quando a gente olha para o Supremo hoje, a gente olha e meio que tem uma ideia de que o ministro Flávio Dino é de um jeito, o Alexandre de Moraes é de outro, o Mendonça é de outro. E para além de um nível de personalidade, digamos assim, plausível, você criou personagens de fato. Você pode ver, inclusive, esses ministros às vezes são usados como. Vou usar propaganda, porque não é esse o termo, no sentido que isso, inclusive, é feito às vezes clandestinamente, mas essas imagens às vezes estão em bloco de carnaval, às vezes em panfletos mesmo de algum estabelecimento comercial. Outro dia eu estava vendo uma lanchonete que colocou o nome dos ministros do Supremo em diversos sanduíches. Assim, a coisa se popularizou e esse certo prurido da relação judicial com a sociedade se perdeu. Vamos fazer um comparativo, por exemplo, com o que acontece com o magistrado de primeira instância, ou mesmo magistrado de um tribunal que está sob a égide, né? Está sob a conduta da LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura. A ele é vedado diversas questões, porque senão ele incorre numa violação da lei que o rege. O Supremo também tem esse problema, além do excesso de personificação. Vale ressaltar que não é só um problema brasileiro, mas no Supremo brasileiro isso tomou proporções inacreditáveis. E o fato de que nada pode, digamos assim, controlar o Supremo. Tanto é que o que a gente tem visto a reboque dessa crise é manifestação da OAB, essa questão de pedidos de impeachment, outras questões se colocam. Do ponto de vista de que saídas podem ser feitas, porque dentro do próprio Supremo não há um mecanismo que faça a regência ou controle desses embates.
Você acredita que esses fatos que vieram à tona nos últimos meses, sugerindo aí conflitos de interesse em posturas de vários ministros, reforçam em alguma medida a necessidade da definição de um código de conduta para eles, como o próprio presidente atual do STF, Edson Fachin, vinha pregando?
Olha, eu acho que o Fachin, com essa crise toda, e eu digo sempre, até outro dia fez uma fala, inclusive, para outro veículo de comunicação, e disse não queria estar na pele do Fachin, e é verdade, né? Ele está ali tendo que conter uma crise, volto a dizer, na minha opinião, sem precedentes, mas ele ganhou um apoio para essa medida do Código de Ética, um apoio que talvez não gere frutos agora, mas gere frutos daqui a algum tempo, que é a situação atual. Não existe poder sem legitimidade popular e o Supremo está perdendo a legitimidade popular justamente porque perdeu as características do que o que compõe como uma corte contra a maioria, no sentido de contra os apelos populares, mas uma corte que siga a lei. E a gente não sabe que ele é essa, a gente está especulando sobre rito. Dito isso, eu acho que o Fachin ganhou um apoio incidental imenso a isso. Ele estava com essa bandeira, mas isso agora ganhou grande força. A gente tem uma questão aí a ser colocada. Quem aplicará o código de ética, o código de conduta ao Supremo, visto que o Supremo é um poder autônomo, independente, né, dos outros? Então não adianta você ter um código, se esse código não tem no desenho institucional quem aplique tal código. A gente viveu uma situação, e a gente tem vivido situações parecidas como essa, de mostrar que as regras que foram criadas na nova República, né, desde 88, para o funcionamento institucional, elas não estão funcionando. A PGR é um exemplo disso, né? A gente teve agora mensagens, metadados aí nos celulares do Vorcaro que citam o PGR, Paulo Gonet, e a pergunta, e o PGR pede a anulação disso, enfim, faz uma justificativa, mas você tem julgadores, né, ou participantes do processo, no caso, de quem dá o start no processo, nesse caso, que é o PGR, envolvido. Como é que alguém que participa ativamente de uma decisão está imbricado nela? Essa questão já vinha anteriormente do próprio inquérito das fake news. Antes, no governo Bolsonaro, por exemplo, a gente tinha concentrado no PGR a pessoa com legitimidade para dar seguimento ou para dar início a alguns processos. Se aquele único indivíduo não fizesse isso, quem iria fazer? Eu posso ter um código de ética, mas se esse código de ética depender de quem está involucrado nele, dá início a ele, como é que a gente resolve? Então a gente tem um problema de regra, mas a gente tem um problema de desenho institucional também.
Diante desse abacaxi gigante aí colocado, Grazielli, a imprensa relata que Fachin estuda tirar a relatoria, de Mendonça e assumir os casos Master e INSS para conter a crise. Fachin, que já havia também tirado do inquérito das fake news o pedido de abertura de investigação de Moraes contra Mendonça. Chamar tudo para si a essa altura, talvez seja de fato o que cabe a Fachin, até como uma demonstração de força, uma tentativa de fazer isso, né? Visto que hoje ele está aparentemente fragilizado junto à opinião pública.
Eu acho que a gente tocou nesse ponto antes. Não existe mais, a essa altura do campeonato, uma saída ideal. Esse tempo passou. Qualquer saída que se elabore agora é de contenção de danos. Nesse sentido, eu pessoalmente acho que ninguém melhor do que o Fachin para avocar para si esses casos, essa relatoria dos casos, por dois motivos. Porque é presidente. Na verdade, por três motivos. Por que é presidente? Porque vem levantando essa bandeira do Código de Ética há muito tempo, então essa não é uma defesa casuística. E terceiro, ele pessoalmente não está envolvido em nenhum dos casos, não aparece em gravações, nem nada do tipo. Então, esses três pontos eu acho que tornam essa medida uma medida bastante acertada. Ocorre que trazer para si. Quando você tem, volto a dizer, mais nove ministros com poderes muito, muito semelhantes no jogo, o Fachin tem mais, porque é presidente da corte, isso não resolve de todo o problema de que você pode continuar tendo contra-ataques ali entre um ministro e outro. E aí eu acho que cabe um movimento maior, que talvez, eu não sei se os ministros do Supremo têm noção da gravidade disso, de que hoje a gente tem um quadro onde a OAB solicita informações. Né, do Supremo e contenção, você tem uma carta assinada, se não me engano, por 13 ou 11 ex-ministros do Supremo nesse sentido. Você tem manifestações da sociedade civil que vão de meme a figuras públicas cobrando determinadas posições. Então, assim, a coisa se avolumou de uma maneira, inclusive com impactos eleitorais, que essa medida de avocar para si, se esses ministros. Que ainda continuam com poder, embora talvez não desse caso, continuam, e aí eu vou usar uma expressão muito nordestina, se arengando, continuam a disputa pública, né? Um medindo força com o outro, essa tomada de decisão do Fachin, volto a dizer, ela atenua, mas ela não resolve, porque o problema não é de um indivíduo. Hoje a gente tem um problema generalizado.
Com todas essas nuances, essa crise no STF pode vir a repetir o efeito da Lava Jato em instituições e na campanha eleitoral?
Acho que sim, eu estava pensando sobre isso, Marco, porque eu acho que existe um desenho que acompanhei muito de perto a Lava Jato, estava fazendo meu doutorado, e o que a gente percebia é que existe ali eu até escrevi um texto sobre isso, chama Justiça que Retalha a Si Própria. A gente tinha um movimento Lava Jato contra o Supremo, ali Moro, Teori, duas ideias de justiça, a ideia de justiça da Lava Jato e a ideia de justiça do Supremo. Agora eu acho que essa disputa se espelha um pouco na questão Moraes versus Mendonça. É um pouco diferente, né? Realmente o ministro Alexandre de Moraes tem uma situação muito complicada, né, do processo, do contrato da empresa da esposa, enfim, convocaram, a situação é diferente, mas do ponto de vista imagético, que eu quero dizer de disputa de dois ali, eu acho que. E dessa falta de regras claras, talvez o que antes era Lava Jato versus Supremo, hoje tenha se instalado dentro do Supremo. E sem dúvida nenhuma isso tem impacto eleitoral. A gente viu agora que no 7 de setembro, a questão de quem apoia que ministro ou o que esperar da corte foi se colocando. Como nós não votamos em ministros e o desgaste é grande, a maneira que a população tem de se chegar a isso é escolher determinados candidatos. Por afeição a determinados comportamentos judiciais. isso vale para a eleição para presidente, isso vai valer também para a eleição para o Senado. Então, assim, essa crise eu não vejo muita solução de imediato. Ela pode até arrefecer, mas eu acho que ela vai chegar às urnas sem dúvida nenhuma.
Candidatos ao Senado da direita radical, né, que já vinham pregando abertamente em suas campanhas apoiarem pedidos de impeachment de ministros do Supremo, podem sair favorecidos nesse contexto?
Acho que sim, acho que esse já era o plano, né? E eu acho que agora isso ganhou um novo apetite. E aí é muito importante e muito difícil que se faça isso agora, que a gente separe as críticas a indivíduos das críticas à instituição. Porque se eu não faço separação, eu posso, como é clássico das bandeiras de extrema-direita, simplesmente anular um poder, quando, na verdade, o grande desafio, que é um desafio da sociedade civil também, essa situação não é mais uma situação só interna corporis, é de regular o Supremo e não sequestrar e acabar com o Supremo. Mas quando você tem indivíduos, por isso que eu falo da personificação, que se sobrepõe à institucionalidade, é muito fácil eu confundir preferências daquele e daquele outro indivíduo, ou mesmo os embates entre eles com... Ah, vamos fechar isso aqui, porque então esse comportamento dos ministros também ajuda essas bandeiras da extrema direita. Eu pessoalmente estou trabalhando numa pesquisa que deve sair agora, depois da eleição, sobre os pedidos de impeachment, e a gente vê isso muito claro, né? Então é de se ter atenção, e essa é uma atenção, inclusive, para quem está nas instituições judiciais, quem trabalha, por exemplo, com assessoria de comunicação para os órgãos judiciais. Tem todo um cuidado de tentar mostrar a comunicação pública, a comunicação de serviço público, e quando você tem uma instituição como o Supremo, que é a cúpula do judiciário, isso que a população de maneira geral não distingue muito de defensoria, Ministério Público, ou mesmo de judiciário, essa crise se abala, ela tem um efeito para além do Supremo, isso também tem que ser dito.
Como você tem enxergado o posicionamento do governo Lula perante essa crise até aqui?
Olha, eu acho que o governo tem feito dois movimentos. Primeiro, muito eleitoral, de tentar se descolar da crise. Eu acho que a gente teve um depoimento do presidente Lula, inclusive em rede nacional, nesse aspecto, né? Esse problema não é meu, porque a tentativa, inclusive eleitoral, é de colocar um desses personagens no colo do presidente Lula. Esse é um movimento bem eleitoral, visando as eleições. Existe um outro movimento que eu acho que é institucional e de governabilidade no sentido amplo, que é como costurar uma saída possível, né? Agora, eu acho que a questão dessa saída é uma saída que passa por um acordo no sentido de conversa, embora eu não veja clima nenhum no Supremo hoje para isso, que a gente tem visto, inclusive, é quase aquele meme. Agora você vai me permitir um momento de descontração. Que é aquele meme do que são vários homem-aranhas, assim, homens-aranhas, um brigando com o outro. A situação não parece arrefecer. E você teria-se que conversar para criar um tipo de solução, mas só conversa não adianta, porque eu acho que existe uma demanda popular, social, de tentar ver regras mais claras e transparentes e conduta, né? Um esteio para conduta. A gente hoje também é importante dizer que essa crise não está só atrelada às regras, etc. Ela tem um esteio de conduta. Que conduta se espera de um ministro da Suprema Corte?
Lula, defendeu, nessa manhã no, na sua rede social, né, que se abra o sigilo total aí, dessas investigações, dos inquéritos, doa quem doer. E a oposição também tem vários nomes imbricados no caso Master, há suspeitas sobre a destinação de recursos, pedidos por Flávio Bolsonaro para o filme Dark Horse, também uma relação muito próxima entre Flávio e Vorkaro, que foi evidenciada aí por muitas mensagens, delação de Vorkaro podendo envolver até mesmo campanhas de Bolsonaro e Tarcísio em 2022. Nessas poucas semanas, Grazielli, que restam até o primeiro turno, esse caso ainda pode render muitas pólvoras aí com novos vazamentos e as narrativas que eles trazem?
Acho que sim. Inclusive, o que a gente está vendo dentro do Supremo é um timing eleitoral também. Muito do que foi feito tem uma questão eleitoral, embora a gente entenda que essa crise não tem origem eleitoral, né? Mas ela contaminou, foi usado um timing dentro do Supremo, um timing eleitoral, e ela contaminou as eleições. E o que é curioso é porque o escândalo do Banco Master, como dizem os memes, eu devo ter recebido, né? Os memes dizem, devo ter recebido alguma ligação do Vorkário, não atendi, achando que era telemarketing, porque assim, ela parece um polvo, ela engloba executivo, legislativo, judiciário, ela engloba figuras de diversos espectros ideológicos. E eu acho que isso é importante. Lembrando que, de fato, a gente fala de uma crise generalizada, mas existem figuras que, se a gente for fazer um escrutínio detalhado desse caso, saem muito melhor, né? São figuras que até foram procuradas pelo Vorkaro, mas não cederam. Então, assim, precisa se abrir e fazer uma investigação criteriosa dos envolvidos, mas acho que existem reputações que saem melhores porque não foram alcançadas por isso.
Por
E
exemplo,
num momento como esse é importante.
essas reputações.
Olha, eu acho que o Galípolo, presidente do Banco Central, sai bem até esse momento. Não há nada, né, que coloque. O próprio Haddad, pelo que a gente tem acompanhado, não se reuniu jamais com o Vorkaro, evitou essas reuniões. Então a gente tem nomes aí que têm se colocado como nomes que não aparecem em possíveis envolvimentos. Estou citando esses dois têm outros. Eu acho que dentro do Supremo a gente também tem ministros que têm uma condição, digamos assim, o próprio Fachin, que nós falamos, de tocar uma condução do processo também porque não tem envolvimento com o caso. Eu acho que fazer essa distinção, a parte das questões das regras, é uma coisa importante.
Bem rapidinho, nosso tempo já está praticamente esgotado, mas queria saber, para encerrar, Graziella, o que você pensa de ideias que vêm surgindo aí em meio a esses embates eleitorais que podem ganhar corpo após as eleições? Mandatos fixos para ministros do Supremo e critérios também para limitações de decisões monocráticas.
Essas duas, sim. Vale lembrar que a ministra Rosa Weber tentou essa questão das medidas monocráticas, ela avançou ali um pouco, mas a coisa acabou não andando. Mandatos para ministros do Supremo é uma questão antiquíssima. No primeiro movimento de reforma do Judiciário, nos anos 90, 92, já se falava disso e nunca foi adiante. Agora, tem que ter cuidado. Eu faço mandato para ministro, mas se ele não tiver quarentena, não adianta. Então, você tem que fazer um mandato também pensando o que é que vai acontecer quando esse sujeito sai do Supremo Tribunal Federal. E eu acho que o Código de Conduta, pensando em como se deve aplicar, é importante. E dito tudo, eu acho que uma questão me parece fundamental: a ideia da gente rever pesos e contrapesos do sistema, onde a gente tenha um desenho que permita que haja filtros mais coletivos das decisões. Essas decisões centradas em indivíduos e com um gargalo único para ação, eu acho que é uma questão muito complicada. E eu acho que depois disso tudo, uma coisa, você falou um pouco da Lava Jato, mas muito rapidamente, a Lava Jato explodiu uma coisa que foi a sedução do judiciário pelos holofotes. E o preço foi muito caro. Acho que agora esse preço chega ao Supremo e as pessoas vão começar a rever também como esse nível de exposição. Ele é complicado, embora, vale se dizer, nesse caso, a crise não é só de exposição, eu acho que é uma crise de personificação e uma crise de conduta. Ela é agravada pelo nível de exposição, mas são coisas distintas.
Muito obrigado por essa conversa necessária conosco, né, em meio a esse contexto complexo aí do Poder Judiciário no processo eleitoral, Graziella.
Eu que agradeço.
Até a próxima. Eu conversei com Graziella Albuquerque, jornalista, cientista política e especialista em sistema de justiça. Falamos sobre a escalada de tensões no STF com o confronto nos últimos dias entre os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes, os impactos na imagem institucional da corte, na relação entre os poderes e no jogo eleitoral. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar almg.gov.br/tv.